Amazônia, viva as verdes florestas! A Rádio Verdes Florestas apresenta, a partir de agora, o programa Gotas de Misericórdia. A apresentação, Padre Guilherme Stader e Graciete Oliveira. Reze conosco agora, aqui na Verdes Florestas.
Sejam bem-vindos, queridos devotos, devotas da Divina Misericórdia, para mais uma transmissão de 5 minutos de gotas da Divina Misericórdia.
Sejam bem-vindos, irmãos, em Cristo Jesus, para mais uma gota de amor da Divina Misericórdia.
Lembre-se do nosso ditado: tudo que você agradece,
cresce.
E tudo que você esquece,
desaparece.
Vamos então meditar mais uma invocação dos louvores da Divina Misericórdia, para que cresça em sua vida a graça e a bênção de Deus. Então escute essa gota dos louvores da Divina Misericórdia.
1485. O Senhor disse para Santa Faustina: alma pecadora, não tenhas medo do teu Salvador. Eu, por primeiro, tomo a iniciativa de me aproximar de ti, pois sei que por ti mesma não és capaz de elevar-te até mim. Não fujas, filha, de teu pai. Dispõe-te a dialogar a sós com o teu Deus de misericórdia, que quer dizer palavra de perdão e cumular-te com as suas graças. Que maravilha, queridos irmãos. Olha o que hoje o Senhor veio dizer para nós através desse diário da Divina Misericórdia. Hoje Ele está chamando você e eu para dialogar com Ele, para falar com Ele, para conversar com Ele, dizendo o que nós estamos realmente querendo do nosso Salvador. Ele é Salvador, queridos irmãos. Ele veio salvar os perdidos, como eu e você. Ele veio nos tirar do mar do pecado, mas é preciso eu e você dizer para Ele: Senhor, eu preciso de ajuda, eu preciso, Senhor, de mudar de vida. Olha, Senhor, para mim, é preciso um diálogo, queridos irmãos. E hoje o Senhor está dizendo para você: conversa, meu filho, minha filha, comigo. Não tenha medo de mim. Não tenha medo de assumir perante a minha pessoa quem é você de verdade. O que você precisa de verdade de mim. Então o Senhor está dizendo para você hoje, querido: fale a verdade, o que você precisa do seu Salvador. Porque eu tenho palavras e bênção de graças para você no dia de hoje.
Exatamente. Então nós vimos, esse ensinamento é fundamentado no Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 11, onde lemos o seguinte: Jesus disse: mulher, onde estão os seus acusadores? Não ficou ninguém para condenar você? Ninguém, Senhor, disse ela, e Jesus respondeu: pois bem, também eu não te condeno, vá em paz e não peques mais. Que maravilha! Jesus restaura uma vida, recupera uma vida perdida pela lei do Antigo Testamento. Era condenado à morte por causa do flagrante adultério. Mas Jesus, na sua infinita misericórdia, recupera e abre mais uma porta de esperança para uma segunda chance. Isso acontece todo dia com milhares de pessoas, onde Jesus diz as mesmas palavras, incluso eu e você podemos estar também nesse caminho da Divina Misericórdia. Importante sempre recomeçar, não peques mais. Vamos pedir a Jesus o quê? A cura do nosso coração, dos nossos males. Vamos rezar juntos. Ó Jesus, que vosso sangue puro e saudável circule no meu organismo doente e pulse em mim uma vida saudável e vigorosa, se assim for da vossa vontade. Amém. A todos vocês desejamos um dia muitíssimo abençoado, em nome de Jesus.
Misericordioso.
Amém.
Jesus, misericordioso, eu confio em vós.
Você ouviu o programa Gotas de Misericórdia. Apresentação, Padre Guilherme Staver e Graciete Oliveira. Verdes Florestas, a sua rádio.
Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos.
E nesta terça-feira, dia 12 de maio, eu estou lhe trazendo a Palavra de Deus para abençoar o seu dia. É bom para vocês que eu parta. Se eu não for, não virá o defensor até vocês. João 16, versículo 7. Jesus estava dizendo aos discípulos que era mais vantajoso para eles que ele partisse, que fosse para o Pai. Só ele indo viria o Espírito Santo. Por que será que Jesus disse isso? Por que ele precisava ir? Qual é a vantagem da vinda do Espírito? Bem, os discípulos tiveram a experiência maravilhosa de conviver com Jesus, de ouvi-lo, de ver suas atitudes e suas obras prodigiosas. Tudo bem, mas não chegavam a compreendê-lo profundamente. Não entendiam o significado de sua mensagem e o alcance de suas palavras. Eles também não conseguiam captar o sentido de sua morte e de sua ressurreição. A morte de Jesus como um malfeitor foi uma tremenda decepção para eles. Eles também não chegavam a perceber como a pregação e a prática de Jesus eram uma novidade que punha em crise a sua prática religiosa judaica e gerava uma nova expressão religiosa. Jesus ressuscitado voltou ao Pai e nos enviou o Espírito Santo. A presença do Santo Espírito fez a diferença na vida dos discípulos e do seu trabalho missionário. O Espírito Santo acompanhou a comunidade em um verdadeiro salto de qualidade. O seu ponto de partida e a sua referência foram a herança de Jesus, isto é, as suas palavras, seus ensinamentos, sua morte e ressurreição. O Espírito ajudou a comunidade a compreender mais profundamente quem era Jesus e o significado de suas palavras. Inspirou os discípulos a interpretarem o verdadeiro alcance redentor da morte de Jesus. E com eles construiu a nova comunidade do Novo Testamento. Claro que foi bom que Jesus voltasse ao Pai. Sem o Espírito Santo, Jesus seria apenas um personagem da história. Talvez um modelo de vida, um santo homem, ou mesmo um Deus que esteve conosco e se foi. Pela atuação do Santo Espírito, Jesus continua presente no meio dos seus. É viva a sua palavra, é permanente o seu sacrifício. Na força do Espírito, é Jesus quem lidera a sua igreja e preside a história humana, conduzindo-a para um final feliz. É o Espírito Santo que atualiza a palavra e a presença de Jesus no meio de sua comunidade e no mundo. Pelo Espírito, os discípulos ficam sabendo quem é Jesus e o que significam suas palavras. Sem o Espírito Santo, a comunidade dos discípulos teria permanecido trancada no cenáculo. E o cristianismo seria um culto quase secreto, sem repercussão no mundo externo. O Espírito Santo levou a igreja a abrir as portas, sair às praças e atravessar os oceanos. A boa notícia é para todos e deve chegar a todos. O Evangelho é fermento para a vida do mundo. Sua mensagem deve repercutir em todos os ambientes, em todas as atividades humanas, gerando fraternidade, solidariedade, justiça, paz, respeito à vida, tolerância, perdão. É o Espírito Santo quem dá vigor e atualidade à pregação do Evangelho. Vamos guardar a mensagem. Jesus nos enviou, da parte do Pai, o Espírito Santo, o outro defensor. A sua vinda deu garantia de continuidade à missão de Jesus. Os discípulos puderam então compreender quem é Jesus e o significado dos seus ensinamentos. Assimilaram a sua morte e ressurreição como um mistério de redenção, de sacrifício em favor dos pecadores. Com o Espírito, os seguidores de Jesus construíram uma nova expressão religiosa, onde se vive, se celebra e se anuncia a nova humanidade que começou na sua Páscoa. O Espírito Santo é quem atualiza a palavra e a presença de Jesus e continuamente empurra a igreja para as periferias do mundo. É bom para vocês que eu parta. Se eu não for, não virá o defensor até vocês. João 16, versículo 7. 5 segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, o Espírito Santo nos faz compreender a tua morte e a tua ressurreição. Se por um lado a cruz foi obra do ódio do mundo contra Deus, por outro lado, ela manifestou o amor de Deus pelo mundo. Que o teu Santo Espírito continue nos iluminando, nos inspirando, nos movendo para sermos tuas testemunhas nesse nosso mundo. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. Incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê saúde e paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. No dia de hoje, em atenção à palavra do Senhor que acolhemos, tente dar maior espaço ao Santo Espírito em sua vida. Reze pedindo que Ele oriente os seus passos, dê maior compreensão diante dos problemas e inspire as suas decisões.
Espírito Santo, habita em mim, sou templo do Senhor, habita em mim, sou templo do Senhor.
Espírito Santo,
reúne aqui, a Igreja do Senhor,
a Igreja do Senhor,
reúne aqui, a Igreja do Senhor,
a Igreja do Senhor.
Eu sou Paula Correia e sou aqui de São Luís do Maranhão. Já fiz com vocês o Ato dos Apóstolos e a Carta aos Romanos. E a minha expectativa para o livro do Apocalipse é muito grande, porque eu já ouvi algumas informações que não me satisfizeram, me confundiram, aliás. E como eu conheço o seu método, a minha expectativa é bem grande para eu poder entender melhor esse livro maravilhoso.
Realmente, Paula, nós estamos em débito com esse livro abençoado do Apocalipse, que é um livro que fundamentalmente apresenta Jesus como vencedor nas lutas, nas dificuldades das comunidades. E por falta de compreensão e de estudo, as interpretações que circulam distancia uma palavra de Deus de sua mensagem de animação da fé e da confiança em Deus no meio das provações. Eu espero que o nosso estudo, Paula, nos ajude a compreender melhor esse livro com o qual se conclui o Novo Testamento. E você chegou a ver a live de abertura da Segunda Bíblica de ontem? Dê uma olhada no link que eu lhe enviei. O primeiro encontro de estudo sobre o livro do Apocalipse foi muito especial. O cenário, a participação de muita gente, as primeiras informações sobre o livro da Revelação. Foi o primeiro de uma série de 30 encontros. Claro, você ainda pode se inscrever. Faça isso pelo site simpla.com.br ou pelo WhatsApp 81 8942 6406. A sua formação cristã agradece. Até amanhã, se Deus quiser.
95,7.
com você.
Eu vou falar ao tempo, não ande tão depressa, que a vida é boa peça quando eu estou com você.
Eu sei que foi Deus que me deu você, e quando te vejo sou mais feliz.
A vida se enche de cor.
Seu lugar é aqui, Verdes Florestas.
Conversando com dois anjos que desceram lá do céu, comecei a perguntar então. E comigo eles andavam, responderam quase sempre sim. Só num momento te deixamos, e preocupado imaginei assim. É quando entra o pecado em mim, e os dois olharam em meus olhos, responderam dizendo que não, com um sorriso em seus lábios, revelaram ao meu coração. Se souberes receber Jesus, do seu peito surge uma luz. Em volta dessa luz vamos ficar, todos os anjos a cantar. Glória, 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 glória a Jesus.
105,7 Verdes Floresta.
Oração da manhã, todos os dias às 5 da manhã. Oração da manhã.
Só na Agro, Juruá, tô em casa, já vou me chegar. Compro medicamento, vacina, ração, a semente, a minha botina, adubo, sal, mineral, ração para o meu animal. Só na Agro, Juruá, tô em casa, posso pechejar. O nome dela eu digo e repito, é a Agro Juruá, 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 Juruá. Juruá.
Seja bem-vindo à Agropecuária Agro Juruá. Temos tudo em produtos agrícolas, pecuários, ração para o gado, cavalo, peixe, suíno, rações e acessórios pet, medicamentos e vacinas, adubos, sementes de pastagens, moda country, selaria, arames, telas, ferramentas e muito mais. Tudo com preço e prazo que ninguém tem. Na Avenida Desembargador Távora 282, no centro. Fone 3322-7036. Lugar de quem planta e cria tem nome.
Agro Juruá.
Verdes Florestas 95,7. Você vai ouvir agora o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti.
Para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, é terça-feira, é Jesus das Santas Chagas. E nós somos chamados a dizer, basta uma gota do teu sangue, Jesus, e eu serei curado. Repita comigo, basta uma gota do teu sangue, Jesus, e eu serei curado. Nós estamos em plena novena de Jesus das Santas Chagas, restaurai o meu coração. Um pedido muito atual e necessário, pedindo a Jesus a restauração do nosso interior, do nosso coração. Eu ofereço esse programa a todas as líderes mensageiras das capelinhas do Brasil e do mundo. Saúdo também a todos aqueles que estão nos acompanhando e recebem as capelinhas em suas casas. Mas claro, para você, onde quer que você esteja, vamos rezar juntos, vamos suplicar. Amados filhos e filhas, quero saudar a todos a partir da Rádio Evangelizar, de onde tudo começa, as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento.
A felicidade mora aqui.
Saúdo a você pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelo YouTube, Padre Manzotti Oficial, pelos aplicativos da Associação Evangelizar é Preciso e todas as plataformas digitais. Povo amado, povo querido de Deus, vamos passar esta hora bendita, esta hora em que mergulhamos no Senhor, principalmente a partir da Trindade Santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus das Santas Chagas, hoje celebramos de modo muito particular a tua devoção e pedimos que nas tuas chagas dolorosas e gloriosas, neste tempo de Páscoa, tenhamos o auxílio em nossas necessidades. Jesus das Santas Chagas, libertai-nos da ansiedade e da depressão. Jesus das Santas Chagas, protegei-nos e curai-nos do câncer. No Evangelho, Jesus disse aos discípulos, agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Mas por que vos disse isso? A tristeza encheu vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque eu vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Querido povo de Deus, Ele nos mandará o defensor. E sabemos que esse defensor é o Espírito Santo. E já é tempo, neste tempo pascal, de olharmos para o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo nos trará? Três pontos. A consciência do pecado, da justiça e do julgamento. O que é o pecado? Hoje no Evangelho, é não acreditar no Senhor. O que é o pecado? Não terem acreditado e não acreditar em Jesus. Por quê? Porque Ele é o Messias. O julgamento, por sua vez, e a justiça. Vamos à justiça. A justiça, porque eu vou para o Pai, quer dizer, eu passei pela cruz. Os homens pensaram ter matado o enviado de Deus, mas ele ressuscitou. A justiça é a vitória da ressurreição. E o julgamento é porque o mal foi derrotado. Senhor, diante disto, nós nos colocamos em oração e contemplando nas chagas dolorosas e gloriosas. E aqui ecoa muito forte as chagas gloriosas de quem venceu o pecado, de quem venceu a morte, de quem é vitorioso. Portanto, unamo-nos agora a estas chagas gloriosas, sinal do ressuscitado, e coloquemos também agora as nossas intenções. Ei, todo dia retomar as nossas intenções. Há intenções que nós continuamos porque ela não nos veio. E temos que continuar, não desista. Não é porque você não recebeu a graça ainda da libertação do alcoolismo, ainda a libertação de um adultério dentro de casa, ainda não conseguiu a libertação dos jogos, de um vício, não quer dizer que não virá. Por isso eu falo ainda. Então é para persistir nesta oração de uma gravidez que não chega, de uma doença que não cura. Mas cada dia se impõe uma nova realidade, cada dia a realidade se impõe em nós e nos suscita em oração. O que você está vivendo hoje? Hoje, nesta data, como você acordou? Como você está encarando o dia de hoje? Desanimado, desanimada? Padre, está uma mesmice, as coisas estão sem sentido. Diga: Jesus, nas chagas gloriosas, vitoriosas, eu proclamo a minha vitória. E rezo, Senhor, por aqueles que são chagados, por aqueles que são feridos, que assim como Cristo, servo sofredor, chagado foi, possam proclamar a vitória. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. Senhor, nós estamos refletindo tanto sobre o sofrimento em Jó. E sempre aquele estribilho: apesar de tudo, ele não blasfemou contra Deus. Que eu tenha esta fé, que eu tenha esta certeza, e que do meu coração haja essa cura interior, Filhos amados, povo querido, eu vou para o intervalo, nós já voltamos. Acredite, mais do que nunca, acompanhe e indique este programa. Voltamos já, volte comigo.
Nem tudo na vida começa organizado. Mas quando a gente coopera, as coisas se encaixam. Decidir junto, fazer o dinheiro circular, crescer em coletivo. É assim que o cooperativismo acontece. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você.
Uma hora de espera nesse banco? Ô, moça, vai demorar muito?
Mas, senhor, sua senha já foi chamada faz tempo.
E eu aqui esperando, não, tá difícil, viu? Pra enxergar, eu tenho que esticar o braço lá na frente. Pra ver o número do painel, eu tenho que ficar embaixo da TV. Eu desisto.
Desisti nada. Tome Vision X. Minha avó tomou e tá enxergando muito bem, tanto de perto como de longe. Tem um telefone anotado aqui, 0800-721-8539.
Vision X 0800-721-8539. 0800-721-8539.
X, X, X. E o que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública. É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Você já conhece a loja Produtos que Evangelizam em Curitiba?
Produtos que Evangelizam.
Um espaço feito para quem ama evangelizar e acompanha o padre Reginaldo Manzotti. Aqui você encontra bíblias, livros, camisetas, artigos de devoção e muitos produtos que o próprio padre Reginaldo Manzotti utiliza e recomenda. São novidades exclusivas, coleções temáticas e promoções preparadas especialmente para você e sua família. E o melhor, estamos em um lugar fácil de encontrar, na rampa do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, no centro de Curitiba. Venha nos visitar, levar uma mensagem de fé para sua casa e encontrar o presente perfeito para quem você ama. Loja Produtos que Evangelizam, a loja oficial do Padre Reginaldo Manzotti em Curitiba. Fé, inspiração e evangelização bem pertinho de você.
Produtos que Evangelizam.
Nas manhãs, nas tardes ou nas noites, a sua companhia é a gente. Ao meio-dia, eleve sua fé e reúna a família para a Santa Missa.
Clube FM, a Rádio Católica da Família.
Programa Experiência de Deus, apresentado por Padre Reginaldo Manzotti, ao vivo neste momento, com retransmissão para milhares de rádios parceiras em todo o mundo.
Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz.
Eu vou falar com uma filha de Deus, mas antes eu lembro você que nós estamos no desafio da 17ª parcela do pagamento da terra prometida. Há um tempo atrás, nós assumimos o desafio de 18 parcelas. Parecia infindável, não é? Parecia infindável. Mas eu tenho que dizer muito obrigado aos que já colaboraram. Mas tenho que pedir, hoje, acesse o site www.padrereginaldomanzotti.com.br. Você que já foi generoso, seja generoso mais uma vez. Você que ainda não colaborou, entre no site, escolha lá o valor da sua doação. Escolha, por favor. Estamos precisando, principalmente neste final, nesse desfecho, neste mês 17ª prestação. Cada prestação 1.300.000 e pouco. Você coloca o nome e depois deixa lá o nome da sua família, como muitos estão fazendo. Faça isso, por favor. Eu vejo aqui muitos filhos de Deus, de Alvorada do Oeste, Rondônia, de Maringá, Cleide, Carpini, colocando o nome da família, família Leia Rodrigues, um filho de Deus de Maringá, lá um filho de Deus da Lapa, Nelly Regina Paloski, de Francisco Alves, Paraná, Santo Antônio, Luísa, Maria Beatriz, José Paloski. Faça isso também, e seu nome ficará registrado neste livro que hoje é virtual, mas está chegando você acompanhar este momento da pedra fundamental, onde nós vamos construir um oratório, e eu já dou um pequeno spoiler do que será esse oratório, oratório dos quatro evangelistas. O oratório que contará a história da obra Evangelizar e terá a pedra fundamental, este livro ouro. Ajude-nos, por favor. Ajude-nos. Faça uma vaquinha, reúna a família, faça sua doação. Obrigado. Filho de Deus, que a paz de Jesus esteja com você.
Bênção, Padre.
Deus abençoe, filho de Deus. Bom dia.
Bom dia.
De onde você fala?
Eu falo de Araucária, Paraná.
Tá. Um filho de Deus de Araucária, Paraná. O que está acontecendo, filho?
Então, padre, eu tenho o vício da pornografia desde os meus 12 anos de idade. Sim. E junto com isso veio a depressão, veio a vontade do suicídio e entre outros problemas que com o tempo eu fui descobrindo, sabe? E eu já tentei terapia, eu já tentei oração, eu já tentei jejum, já tentei promessa, mas sempre eu fico, às vezes eu já consigo ficar 8 meses, mas por conta de algum gatilho, algum rio do Instagram, algum gatilho ali que me mostre, eu caio na tentação de novo.
Certo.
Eu queria muito pedir orientação do padre, o que eu posso fazer, porque eu sou um homem casado, me casei em setembro do ano passado, minha esposa é linda. Não é que eu não ame ela, ou que eu não sinta prazer com ela.
Sim.
É por uma questão que eu entendo que é um mal que tem dentro de mim, sabe? E que me assombra, né? Toda noite, quando estou sozinho, principalmente quando estou sozinho, sabe?
Entendo. Filho, eu primeiro acolho a sua batalha. E digo batalha porque é o que você está travando mesmo. Uma batalha diária e contínua para tentar buscar esta pureza de coração e esta castidade no matrimônio. É isso que te pesa, né?
Sim, muito.
Porque muita gente pensa que isso aí é uma bobeira. Eu sei que muita gente vai pensar, meu Deus, mas isso... Não, você está certo. É uma batalha espiritual. E é uma batalha dos seus instintos, do seu sentir. E que bom que você tem essa consciência. Então, primeira coisa, eu quero parabenizá-lo por ter essa consciência delicada que percebe que isso é, para você, algo que te tira a paz. Você entendeu o que eu disse? Eu não te culpei. Que te tira a paz, você está dizendo. Então, continue na batalha. Segundo, filho, se cair, eu vou lhe dizer uma frase muito simples. Se levante e continue. Se cair, se levante e continue. Uma queda não é um fim de uma batalha, é apenas uma queda. E aí existe o sacramento da confissão, que te fortalece. Eu estou sendo bem claro com você. Confesse, não deixe de comungar, porque a comunhão, depois da confissão, ela é um remédio impressionante, porque ele é um remédio que fortalece a vontade, fortalece o desejo, fortalece a busca. Terceiro, um sentimento, ele é hóspede seu. E agora vou usar a palavra sentimento, que o sentimento ele é a
moral. Mas quando você fala disso, você está falando de impulso. Impulso sexual. Não sei se na terapia vocês trabalharam isso. Chama-se impulso. E como você usou a palavra, o gatilho. Então, você está se tornando um refém do seu impulso. E este impulso, eu vou usar uma palavra que é carnal, para você entender bem.
Sim.
O que fazer com isso? Aí que está a questão. Então, o que você quer? Você quer a castidade com sua esposa, não é?
Sim, muito. Então, principalmente agora que nós vamos ter um filho. E eu não quero isso para o meu filho, sabe?
Entendo. Então o que você vai fazer? Você vai de novo continuar na batalha, segundo confessar, terceiro comungar sempre. A confissão é muito importante. E como você está fazendo, se vigiar. Evitar o uso da internet. Se a internet ou aquilo que desperta em você.
Okay.
Aquilo que desperta em você, você evita. E às vezes, eu até coloquei lá no tempo da quaresma, um jejum que eu aprendi com a geração Z. Deu o que falar aquele vídeo. Que é o jejum das redes sociais. Porque elas são muito sensualizadas, erotizadas. E desperta este impulso.
Sim.
Tem mais. Tem mais. Volte a fazer uma terapia. Volte a fazer. Só que cuidado com quem você busca. Porque às vezes se você busca uma pessoa muito livre, ela simplesmente vai olhar para dizer e dizer, isso aí não é pecado. Então cuidado com quem você busca. E na verdade é perguntar onde que você se tornou prisioneiro do seu impulso sexual. E segundo questionamento, por que a relação com a tua esposa não é suficiente? Você já se perguntou isso?
Então, eu percebo assim que normalmente quando a gente não tem um ato, digamos assim, na semana, às vezes por causa do tempo e tudo mais, aquilo me aflora.
Então, né? Você precisa, com muito respeito, você precisa conversar com a sua esposa. Mas não é conversar, não sei se ela sabe deste seu lado um tanto que você... Você já falou pra ela sobre isso, não, né?
O que acontece? Eu falei pra ela que eu tinha um vício quando criança, adolescente, que quando eu comecei a namorar com ela, eu sumi o vício.
Certo.
Então ela sabe que eu tinha um vício, mas ela não sabe que eu tenho até hoje.
Talvez não seria propício contar, mas se aproximar mais da sua esposa. E no sentido de dizer, olha, não é cobrar... Mas estar tão próximo que isso a relação sexual aconteça com maior frequência.
Okay.
Não sei se eu te ajudei.
Ajudo.
Porém, vou rezar por você muito. E parabéns por essa consciência delicada e querendo viver como um bom cristão e um bom marido. Que Deus abençoe você. Eu vou para o intervalo e volto com a leitura da gente. Jó, meu Deus. Você tá gostando de Jó? Pode ligar 41-3221-6060. Eu volto já. Volte comigo.
Tá com o financiamento atrasado? A Economia Assessoria renegocia para você, com transparência e data certa para quitação. Ligue 41-3411-0323. Não passe aperto, passe na Economy.
Eu escutei um relato de uma senhora falando que estava tomando o colágeno tipo 2 e que ela sentia muitas dores nas articulações. Eu vi que aquele relato dela era para mim, porque tudo que ela estava sentindo, eu sentia também. E eu pedi o meu colágeno tipo 2 e hoje eu estou tomando há 2 meses e eu não sinto mais dores nas articulações. Hoje eu trabalho, faço academia e estou divinamente bem. Agora, com colágeno tipo 2, a minha vida mudou completamente.
Colágeno tipo 2 da Sotarelli. Qualidade internacional, com preço justo. Ligue agora, 0800-603-5363.
É 0800-603-5363.
X. Uma hora de espera nesse banco? A moça, vai demorar muito?
Mas, senhor, sua senha já foi chamada faz tempo.
E eu aqui esperando. Tá difícil, viu? Pra chegar, eu tenho que esticar o braço lá na frente. Pra ver o número do painel, tem que ficar embaixo da TV. Eu desisto.
Desisti nada. Tome Vision X. Minha avó tomou e tá enxergando muito bem, tanto de perto como de longe. Tem um telefone anotado aqui. 0800-721-8539.
Vision X 0800-721-8539. 0800-721-8539.
X. Minha visão era muito ruim, tinha catarata. Graças ao Vision X, eu tô bem, graças a Deus, enxergo bem.
X. Minha visão muito ruim, tava ruim para dirigir de noite, de dia também. Tomei o Vision X, graças a Deus, tô chegando maravilhosamente bem. Para mim foi um excelente. X.
Meu olho era vermelho e parece que tinha um saco de areia dentro da vista, eu sofri. E agora, graças a Deus, vamos demais. Eu recomendo o Vision X.
Vision X 0800-721-8539. 0800-721-8539. X,
X, X. Nem tudo na vida começa organizado. Mas quando a gente coopera, as coisas se encaixam. Decidir junto, fazer o dinheiro circular, crescer em coletivo. É assim que o cooperativismo acontece. Cressol, onde a vida coopera e tudo começa por você.
Estamos apresentando Experiência de Deus, com o Padre Reginaldo Manzotti.
Toca-me, Jesus, e me envia teu Espírito de luz.
E eu falava com o Filho de Deus de Araucária, Rádio Evangelizar FM. Lá chega a Clube FM, TV Evangelizar, canal 16.1, canal aberto, e pela NET 13. Fale que em Curitiba, região metropolitana, fale para as pessoas que nós temos um canal aberto, que nós temos uma missa, atenção, às 7:30 da manhã, nós temos uma missa religiosamente ao meio-dia. E claro, Experiência de Deus. Fale para os amigos de Curitiba, região metropolitana, que nós temos um canal católico em canal aberto aqui em Curitiba da Obra Evangelizar. Vou repetir, canal 16, NET 13. Da mesma forma, fale para as pessoas sobre a Rádio Evangelizar FM, Rádio Clube FM. Minha saudação à Araucária pertence à Diocese de São José dos Pinhais, Dom Celso Antônio Marchiori. Querido filho, querida filha, como você tem lidado, ou escutado Jó? Tem te marcado? Para mim tem marcado muito. Nós começamos faz poucos dias, meu Deus, mas é uma mensagem atrás da outra. Se você perdeu o começo de Jó, vai no YouTube padremanzotti.com.br e tem lá, primeiro, segundo, terceiro, Jó. E foi a leitura que eu fiz de Jó que me inspirou o livro Inabalável. Por isso, naturalmente, né? A partir de agora, como estou lendo Jó, eu vou mostrando a minha reflexão no livro, porque aqui, gente, é tão corrido. Mas você vai adquira. Em todas as livrarias do Brasil você encontra. E eu diria, compre para você e compre para dar de presente. Porque o grande questionamento, o pano de fundo, você tem fé para vencer as tempestades? Se aqui há uma afirmação com fé, a tempestade vai passar, será que temos fé? Será? Então, Bíblia aberta, cartilha de oração, vou direto.
Deus, fala comigo, Deus.
E vou retomar Jó de ontem. Porque ontem eu tive a sensação, sensação não, a realidade. Eu falei da atitude de Jó, mas falei muito pouco da mulher de Jó. E ela só aparece uma vez. Então você pode retomar. Jó, capítulo 2, versículo 7 a 10. Você lembra o começo? Os seres celestiais se apresentaram diante de Deus, conto de novo. E foi quando Deus perguntou: por onde você anda, Satanás? Eu ando por aí. Deus disse: você viu meu servo Jó, como ele é um homem fiel, como ele é bom, como ele em tudo procura não fazer nada de errado, mesmo que eu permiti que ele se desgraçasse, ele não se revoltou contra mim. Versículo 4, estou contextualizando. Satanás disse: ah é? É fácil alguém não se revoltar contra ti perdendo as coisas, mas quando se trata de perder a vida, aí sim ele vai se revoltar. Toca na pele dele, tira-lhe a saúde. E o Senhor disse: pois bem, eis a imagem de Jó. Você está vendo pela televisão, senão você corre olhar na internet depois. Pois bem, faça o que quiser, mas não o mate. Aí Satanás saiu da presença do Senhor e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis. Eu disse que era lepra. Desde a sola dos pés até o alto da cabeça. E veja, versículo, escute, 8. Jó sentou-se num monte de cinzas, pegou o caco para se coçar. Aí entra a figura enigmática e atual, mulher de Jó. Então hoje a leitura orante é a mulher de Jó. A mulher chega e uma só vez fala e diz: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você, mulher, está me dizendo bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? No livro, na página 67, eu reflito com você, e eu quero que você retome depois, duas formas de reagir à dor. Além de tudo que possuía ser levado pelo vento, pela provação, e coberto de feridas, Jó ainda se vê fustigado pela própria mulher, esposa. Página 68. O nome dela não é citado na escritura, talvez para lembrar, não a mulher, mas todos os conselhos equivocados que nos são dados. Eu quero colocar diante de você uma imagem que vem do século 17, Georges de Latour, uma pintura que para mim significa muito. Essa mulher que traz uma vela, não para iluminar Jó, mas para olhar a desgraça de Jó. Há pessoas que vêm até nós com uma vela, com uma luz, não para iluminar a nossa vida, mas para ver o quanto estamos nas cinzas. Essa mulher vem numa atitude altiva. Olha a cor do vestido, vermelho, imponente. Se curva, mas não se dobra. Ela se inclina, não para ajudar, mas para julgar. Continuo com a reflexão na página 68. Podíamos facilmente julgá-la, uma mulher má sem fé, mas na verdade